Não tem vinheta?
Tem, lógico, foi mandada.
VT?
Mandei 7 horas da manhã.
Não deu tempo.
7 horas da manhã. Deu pau.
Estamos a um dia.
Não, calma.
Foi no aniversário, o editor tava no aniversário do Delário.
Calma, que eu tenho o áudio que eu mandei.
Faz a plaquinha. Estamos a um dia sem problemas técnicos. O recorde.
Muito bem,
é um
nós
dia.
Temos aqui o André Pinheiro, que está aqui hoje, o nosso convidado de hoje, ele representando toda a audiência. O André Pinheiro é biólogo, ex-vereador de Nazaré Paulista.
Opa.
Foi um político, então. Nazaré é cidade aqui da
Nazaré, próximo a Atibaia, ali é a caixa d'água de São Paulo, onde tem a represa.
Opa!
Sim. A gente que manda água pra cá.
Atibaia. Sim. Ele foi árbitro
da
Federação Paulista de Futebol.
Gosta.
Fiz de tudo um pouco. Eu gosto muito da minha mãe. Primeiro fui árbitro, depois eu fui político. O pessoal gosta de... só pra xingar pouco.
Faltou só CCCT, ficar multando as pessoas.
Muito bem. E você é lá de Nazaré?
Nazaré Paulista... O maior carnaval de marchinhas do estado de São Paulo é lá.
Vamos passar, isso é.
Sensacional. Você não ouve um funk, não ouve um axé, você só ouve marchinhas da cidade.
Cabeleira do Zezé?
Não, da cidade.
Marchinhas da cidade, feita para personagens da cidade.
Não vai conhecer nenhuma.
É uma coisa sensacional. São 100 mil pessoas lá no carnaval.
Olha só que bacana. Eu não conhecia esse detalhe de Nazaré Paulista. É bom o carnaval, deve ser bom. O carnaval do interior é bom, né?
Opa!
Carnaval da família. Você vai lá, você não vê briga.
Ah, mais ou menos da família, né? Mais ou menos.
Tem um pouco de tudo. Aí depende do que você vai procurar.
Tem família Richthofen também. Tem.
Dura mais.
Claro. Muito bem. Seja bem-vindo ao nosso programa, representando a nossa audiência. Olha só que fantástico.
Legal demais.
Eu fico muito feliz. Se você quiser participar aqui, nós temos um e-mail onde você pode mandar audienciamajestade@jovempan.com.br. E por favor, que não se fale mais dessa maneira, lógico. Porque senão, meu amigo...
É o momento da homenagem, né?
É o momento da homenagem, é o momento... Não adianta fazer esse jeitinho assim, não. Fingindo que nada...
Tem que checar.
Tem que checar, senão a gente não faz. Porque senão aqui, fico eu aqui.
Com cara de tonto.
Esta cara de tonto, né?
Pô, o cara chama com tanta vontade. Vem aí, a majestade.
Fala o Emílio, com essa cara de trouxa dele, esse Emílio.
Não é legal.
Aí o cara vem, enche o saco, aí os caras vão lá e ficam me enchendo a paciência. É, Dedê? Muito bem.
Vamos?
Ele nunca falha.
Ah,
esse não
chegou
falha.
O momento de falarmos de filmes?
Opa!
Chegou o momento de falarmos de séries?
Ah, também.
Porém, temos homens nessa nossa audiência, assim como você que está nos acompanhando agora, que é um homem que adora palpar o popó dos coleguinhas. É o momento do Linhagem Geek com Homem-Aranha, com a energia de uma marmota, André Alba.
Ele gosta.
Ele gosta.
Linhagem Geek.
Eu disse
Batman, Disney e tudo mais.
Eita, se inscreva no canal da Linhagem Geek. Tinha esquecido.
Esqueci
da
minha deixa. Vocês viram a nossa plateia aqui hoje?
Bonita a plateia.
Você acompanhou essa plateia fantástica?
Eu
vou conversar com essa plateia maravilhosa. Olha só. Uma plateia. É que gente que apareceu do nada.
Aleatório, né? Ninguém se conhece.
Ninguém convidou.
Também não sabemos.
A gente não conhece ninguém que está aí.
Delário.
Mas é o pessoal simpático que está lá. Depois eu vou querer saber quem são. O que, que foi, Dedê? Fala aí no microfone, por favor.
Blumenau.
Caravana.
Blumenau.
Caravana de Blumenau.
Santa Cataroca. Muito bem.
Oktoberfest.
Teremos o Gueré lá esse final de semana.
Gueré tá impossível lá.
Muito bem, então daqui a pouco vamos conversar com ele. Vocês são Roberts, vocês gostam de aparecer ou não? Ou vão ficar aqui?
Adoro.
Muito.
Mais ou menos? Boa, olha lá, é tudo, pessoal é tímido. Muito bem.
Audiência
é fantástica. Muito obrigado aí, muito obrigado por vocês terem vindo. Meu querido,
Emílio,
qual é a polêmica de hoje?
Qual que é a
polêmica?
Bomba? Hoje é o dia das dicas, né? Eu separei bastante coisa. Eu tô assistindo, eu até me comprometo com a audiência, eu tô assistindo mais coisas.
Eu vi um filme bom.
Eu não sei se tá aqui.
E dica... fácil.
Deixa eu anotar aqui, porque
dica fácil.
É que depois a gente não lembra.
Não, porque o cara pode falar um cinema. Dica de cinema é complicado.
Se não tiver
eu acho que é Netflix, chama. Puta, agora esqueci.
Do que é?
É Dinheiro Sujo?
Ah, esse é do ano passado.
Ah, isso aí é o Ben Affleck e o Matt Damon.
Ah, eu vi.
Um bom esse. Filme.
É do início desse ano. É um
Dinheiro Sujo.
Dos policiais. Não, é novo.
Isso, é novo.
É novo. Ah,
é novo. Pode crer. Sim,
é bom.
Filme, é uma história.
Acho que é Dinheiro Suspeito.
Não, é... Deixa eu ver.
Ben Affleck. Dinheiro Suspeito. É o Ben Affleck e o
Matt Damon.
Matt Damon.
Sim, é muito bom esse
Matt
filme.
Damon tá
Dinheiro Suspeito.
Dinheiro Suspeito.
Pode ir, sem medo. Dinheiro Suspeito.
Dinheiro Suspeito.
É Netflix?
É Netflix.
Netflix. É lançamento.
1h55.
Ó, filme chupeta. A história é boa. História baseada em fatos reais. E é algo que aconteceu em Miami.
Sim.
Miami.
Uma denúncia.
Com drogas.
Com máfia. Com bom filme.
Começa
com bom filme.
E depois.
Você gostou também?
Gostei bastante.
Os caras acham uma grana.
É bom filme.
Os caras acham uma
e
grana.
É leve, assim, não é um filme difícil, né, de acompanhar.
É
um filme leve.
Filme bom. Filme bom.
Passatempo.
Filme bom.
Não, é um filme bom.
É tela quente.
É isso aí, Emílio.
É um filme para a família brasileira.
É isso aí. Eles recebem uma denúncia, existe uma policial que foi morta, eles recebem uma denúncia de um dinheiro ilícito, e aí eles vão investigar, e tem toda aquela participação das polícias de quem vai contar o dinheiro, se o dinheiro some, se o dinheiro aumenta,
tá certo.
E aí qual é o trabalho da polícia para contar e entregar aquele dinheiro às autoridades do jeito que foi denunciado. É muito interessante.
E
muito dinheiro. Tem o Matt Damon e o Ben Affleck, é o elenco bom, bom e é muito legal.
E é filme sem lacração.
Zero.
Sim.
É.
Zero lacração.
Zero lacração.
Zero lacração.
Uhum. Não é?
Zeríssimo.
Mas olha só.
Que normalmente filmes tem muita lacração.
Tem.
Hoje em dia.
Tem.
Isso é muito chato, né? Que você tá vendo um filme
tem
que você
dois
gosta,
homens se beijando do nada.
Do nada.
Do nada tem uma lição de moral.
Do nada tem uma lição de moral, do nada tem
feminismo.
Um personagem que não tem nada a ver com a história.
Do nada aparece essa coisa.
Do Neida.
Esse filme é bom, é legal. Filme tipo filme mesmo. Não é isso? O que mais?
Perfeito. Vamos lá, Emílio. Eu vou começar com... Nós fomos ao cinema, foi a primeira vez que fomos ao cinema esse ano. Ver A Empregada da Sidney Sweeney.
Falaram
é
bem,
o seguinte, hein? É um novelão.
Oh, coitado.
É um novelão, obviamente, focado pro público feminino. É um livro, é uma adaptação. Ele já passou de 300 milhões de bilheteria. É um grande sucesso. O orçamento foi ali perto dos 80, já é um grande sucesso. E é um novelão divertido. É um novelão divertido que teremos a continuação. Tem um monte de livro, a autora que escreveu. Eu separei essa foto, Emílio, porque eu queria falar um relato pra você.
Ele gostou do peitoral.
Então, não, eu queria fazer um relato aqui, Emílio. Eu fui ao cinema assistir. Quando aparecia esse sujeito na tela, a mulherada...
Grita.
Suspirava.
É.
Fazia muito tempo
a
que...
A mulherada, ele e o irmão.
Seu irmão também.
As bichonas.
Eu juro.
Estão no colo do outro, eles assistem.
A mulherada suspirava quando aparecia ele com essa regata.
Sabe? Linhagem gay.
Eles têm uma regata que eles são no cinema.
Porque o cara, Zuzu, é o macho alfa. E esse papinho
homem,
a mulher não resiste.
Eu vou falar uma coisa pra você. Um homem decente jamais pode usar regata.
É isso aí.
Um homem regata. É só até os 4 anos.
Porque dá mais fácil quando o bebê vomita.
Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que use regata, ela é suspeita.
Desconfie.
Você desconfia muito. Algo tem. É. Algo tem por
uma
trás.
Uma pessoa normal.
Não. Ninguém usa regata.
Regata tem que ter o limite, né? Pelo amor de Deus.
O cara tem que ter. Qual que é o limite? Não é?
Qual o limite da regata? Tem aquela regata machão, que não, é mais de caminhoneiro, aquela porra.
Regata é uma coisa que você não pode aceitar.
Mesmo no basquete, devia abolir a regata e voltar.
Você tem um amigo de regata, meu?
Com um sovaco de fora.
Por que o cara usa uma regata? Põe aí a foto.
Ele tá em casa.
Olha lá.
Alberto, na boa.
Em casa que ele mora no mar, ele é o que? É sereia, pô.
Você gosta, né?
Não dá, mas aí, não dá.
Foi interessante, foi um negócio interessante, porque o cara é o macho alfa, Zuzu.
Uhum.
E aí, quando ele aparecia, a mulherada no cinema, nossa, meu
macho
Deus.
Alfa, o macho alfa,
ele sempre arranca um suspiro.
Mas você sabe que falta esses caras mais peludão? Não
falta.
Esse cara, mas um Antônio Fagundes da época. Não tem mais galã. que agora a moda, as mulheres, isso aí até é pesquisa, gosta dos caras mais afeminados. Aquele cara lá do Leonardo, filho do Leonardo, com cropped. Então precisa de um machão.
Olha ele aí, tá voltando. Tá voltando, mas assim, é um novelão aí pra você ver com a sua esposa, com a sua namorada aí. Ele entretém. Você não pode esperar aí um Scorsese, mas é um filme interessante aí, um belo tela tá falando.
Eu não sei se você sabe, mas saiu uma pesquisa, um estudo, que as mulheres casadas com homens feios são muito mais felizes do que as mulheres casadas com homens lindos.
A mulher.
Mulher gosta.
E homem casado com.
Olha lá.
Não sei se você sabe disso. Você
deve sabia ter disso? Alguma explicação. Não, né? Porque a competição, sei lá, o homem é muito bonito, a mulher fica mais.
As mulheres não gostam de homem bonito.
Não, dá muito trabalho.
O que mais?
Vamos disputa seguir. Com elas a beleza.
Exato. Olha pra gente.
O guarda-roupa.
Vamos seguir. É, Zuzu, esse foi o que eu te falei ontem. O sequestro de Elizabeth Smart é na Netflix. Sim. É muito interessante. É um sequestro que aconteceu em 2002. É muito louca essa história. A menina tinha cerca de 13, 14 anos.
14, isso, eu não me lembro.
13, 14 anos. É uma paulada só ali o documentário, uma hora e meia.
Seitas, né? Tem
um
negócio de.
Não, ela é sequestrada por um cara, meio um Rasputin. Ela tava na casa dela, o cara foi lá, simplesmente sequestrou ela e colocou ela na seita, enquanto a cidade inteira ficava procurando. E eles utilizavam aqueles véus, escondia o rosto. E ela ficou em estado de choque. Tem várias vezes que ela voltava para a cidade completamente fantasiada. Chegou a ver ali pessoas que ela conhece e não teve coragem de falar até que chega o determinado fim da história. Então, se você gosta de casos reais, isso aí é um caso muito louco. Ele levava ela para ficar em montanhas ali, em cabana. Assim, é bem
horrorosa.
É bem triste, só que o desfecho, pelo menos o desfecho é feliz.
O que a Netflix faz muito bem, né, Samir? Ela colocar aquela dúvida de se o cara fez bem, fez mal. E imagens reais, né? De câmeras reais. Acho que deve ter isso também.
A Netflix, ela é especialista em fazer documentário, né? Faz muito bem. E esse aqui é um...
É tudo igual.
É um ótimo documentário. Esse aqui, O Sequestro de Elizabeth Smart. Emílio, esse aqui, eu lembrei muito de você quando eu comecei a assistir. Por quê?
Mas esse negócio de história real também...
Sim,
cada um conta...
Você sabe que...
Tem alguns Leonardos.
É. Tudo na televisão é meio mentira. Sim. A nossa simpatia...
É mentirosa demais.
O uísque que se toma é um chá, não é um uísque.
Na novela, um beijo chá. É oco, não tem...
Inclusive, lindo. Nós tivemos agora uma coisa horrorosa.
O quê?
Que era o quê? Aquela série que falava do nascimento do urso...
Certo.
Você viu aquilo lá?
Eu não cheguei a ver.
O urso?
Aquela série. Uma série da BBC, pô. Da BBC, do...
Essa eu não vi.
E falando sobre o aquecimento, as mudanças climáticas.
As mudanças climáticas.
Aí eles fizeram o nascimento do urso polar, urso branco.
Muito triste. É raro, a família do urso.
Raro, não sei o quê. Que é aquele Attenborough lá, o velho.
Tá acabando.
O velho. Tá acabando.
É urso bonito.
É o da Coca-Cola.
O urso da Coca-Cola.
Extinção, né?
E aí, BBC, porra.
Sim, BBC.
Lógico, tradicional.
Mostrando, não sei o que. Tá, isso aí tem. Tem esse.
Documentário.
Ah. É. Isso aí foi feito no zoológico.
Ah, tá de sacanagem.
O cara deu um migué.
Leonardaço.
Disse que era da natureza, tá, não sei o que. O cara foi no zoológico, deu um
migué. E deu um miguelito.
Falando que tava lá no meio do
E pó. Deu um miguelito, miguelito e fez o negócio. Aí a BBC se defendeu, tá, não sei o que. Falou que não, que isso aí fizeram.
Que é real.
Não, não. Que é.
Conceito.
Dramaturgia.
É baseado em fatos reais.
Inspirado. Mas você sabe que tem uma polêmica que fala que esses National Geographic, tudo bem, que tem lá África Setentrional, os caras dão uma drogada nos bichos, né? Pra filmar. Pega o bicho, dá uma sedada e filma pra cobra atacar. Não é que o cara pega a cena real. Não dá pra ficar 12 horas esperando o macaco.
A cobra.
Né? E a BBC vive um drama, né, Emílio? Com até os processos que o Trump... O Trump começou a... Falou de edição de discurso dele, né? Duas vezes, aí a gente tá atento aí para o que vai rolar nesse processo do Donald Trump em questão da BBC. Eu lembrei de você nessa dica, Emílio, porque eu também não assisti o Game of Thrones, certo?
Eu odeio.
E essa série, O Cavaleiro dos Sete Reinos, essa é uma série que antecede todos os eventos na HBO Max, que antecede todos os eventos do Game of Thrones. É uma comédia, Emílio. Vou pedir para você assistir o primeiro episódio, 40 minutinhos. É uma comédia da época da Era Medieval. Eu lembrei muito da vida de Brian, lá do nosso querido Monty Python. É uma comédia de um cara que quer ser um cavaleiro. Só que o cara não é um cavaleiro, ele é um escudeiro. Aí o escudeiro fica mandando com o cavaleiro. O cavaleiro morre e ele quer pegar o nome do cavaleiro e se tornar um cavaleiro, só que ele não é, ele é desastrado e tudo mais. Tem algumas partes boas de humor. Eu, como não assisti Game of Thrones, eu não entendo com certeza tem muitas partes em que dá a entender alguma história, algum enredo ali clássico do Game of Thrones.
É do anão do...
Isso, dele mesmo.
É muito personagem.
Ruim.
Só que esse aí é bem enxuto, Emílio.
Tem o dragão, né? Tem bosta. Uma bosta.
Não, mas não apareceu ainda.
Bosta.
Barbudo.
Não,
barbudo.
Eu sei qual que é. Não, não quero. É o barbudo, o anão barbudo?
Não, não tem. Ele não tem.
É a mesma coisa.
Tem dragão.
Tem dragão. Não apareceu ainda.
Quando tem espada, muita espada.
Mas era medieval.
Eu assisti uma série. Tem dragão?
Não tinha dragão, pô.
Não, mas é que falam que Game of Thrones tem muita sabugada, ruim, né? Tem muita cena de erótica.
Então,
é pra adolescente.
É, tem mais. Essa aí tem uma ou outra, mas assim, eu achei. Eu dei risada. Então, se você tá procurando aí um negócio pra dar risada, esse o humor
anão,
é bem feito.
Esse anão, ele faz um papel espetacular naquela série do. Que ele é um assassino.
Ah, puta, como é que Dexter, chama? Não.
Dexter.
Dexter.
Puta, esse último Dexter. Você viu esse último Dexter?
Não vi.
Essa eu não vejo porque me dá gatilho.
Esse cara, ele é do Game. Ele faz
me dá
um papel.
Gatilho, melhor.
Não. Você tem que assistir. É o como é que chama? É, tem um é Dexter.
Tem.
É Renascimento, né?
Acho que é.
É Renascimento? É o Renascimento.
O Dexter é o psicopata que é policial.
Não, mas esse
é o anão.
Não,
esse é bom,
esse anão, nossa, ele anão. Coleciona serial killer no apartamento. Ele é um bilionário. Que serial killer, ele faz os encontros. Maravilhoso.
É um... Dexter já é bom.
Maravilhoso.
É Dexter Ressurreição.
Isso, Ressurreição. Esse cara.
Não bonito.
Esse papel dele é sensacional. Assistam.
Ele também foi responsável de tirar os anões lá do filme da Branca de Neve.
Falou... Esse é o anão chato do
lado. Ele... Não, mas ele é bom.
Não, ele é excelente.
Ele cancelou os anões. Ele falou que não podia ter anão.
Só ele.
Só ele. É o único anão que quer estar empregando.
Ele quer o cachê só pra ele. Mas continuando aqui, essa é uma animação muito legal da Angel Studios, que você pode assistir nos cinemas, que é o Davi. Davi, que é uma animação... O Davi clássico, Zuzu, da Bíblia, obviamente.
Davi Golias.
É isso mesmo. Se você quiser introduzir aí o seu filho no universo da Bíblia, é uma animação muito legal, muito bonita, é um musical. A Angel Studios está cada vez melhor, e esse é um filme que me surpreendeu na qualidade. Você tem uma animação que, se eu não falo para você que é da Angel Studios, você vai falar que é Pixar, você vai falar
parece
que é Disney.
Um pouco.
Exato. Mas assim, a qualidade é muito legal, é uma história muito bonita. É lógico, eles deram uma enxugada na violência, obviamente, porque se trata de um produto infantil, mas é um filme bem legal para você assistir com a família aí nos cinemas. Seu filho que tá procurando algum filme para assistir, uma animação, Davi é um excelente filme para você levar seu filho, seu sobrinho, seu neto nos cinemas. Emílio, você falou em Tela Quente, estreou, esse filme tá um sucesso na Prime Video, que eu esqueci o nome dele em português. Em inglês é Team Demolition. Eu acho que é dupla perigosa. Aqueles nome de filme do Steven Seagal, sabe? E aí você tem o David Bautista e o Jason Momoa. É uma comédia. É uma comédia ação clássica, daquelas duplas tipo Máquina Mortífera, Hora do Rush. Funciona bem, mas é um comedião. Você, assim, não tem nada de novo, é um Tela Quente. A história você já mata em 5 minutos de filme.
Equipe Demolição.
Equipe Demolição?
O nome em português, pelo que o Google está falando aqui.
Equipe Demolição, mas acho que não, hein? Acho que é dupla alguma coisa. Mas depois é o Jason Momoa e o Dave Bautista. É um Tela Quente. Se você está procurando um filme para...
Filme ruim.
Aquela expressão, né? Para desligar o cérebro. Você fica no celular resolvendo algumas coisas, assiste o filme, você não perde absolutamente nada, não precisa ficar focado 100%. Esse filme, ele tá em top 1 ali na Prime Video, um dos grandes sucessos. É o pipocão. É um pipocão para você curtir aí.
Filme ruim. Provavelmente é ruim.
É péssimo.
Ele tem uma comédia. Ele tem uma comédia. Você se diverte.
Essa capa você já viu.
Essa capa já é uma porcaria. Aí, ó, dupla perigosa.
É dupla perigosa.
Com essa foto você já vê que é ruim.
Não, ruim.
É dupla perigosa na Prime Video. Se você curte filme de ação, se você curte filme de comédia, sente falta da comédia ação, eu acho que talvez ele consiga te agradar. E por fim, Emílio, O Roubo.
A Prime é baratinha, né? 10 conto.
É isso mesmo.
Né?
É que tem aqueles pacotinhos dentro.
Mas a propaganda é gigantesca.
Não, a minha é 10, não tem anúncio.
Tem. É que você não deve. Você deve pagar os. Você pagou 10 com mais 10.
Pô, 10 reais, pô.
É que, Emílio, dentro da Prime tem aqueles Leonardo, você pegar alguns títulos da MGM, da Paramount. Sim. Aí tem o Premiere.
Eu tenho.
Aí você tem a Premiere. Você tem até o Premiere, né? Pra você assistir jogo de futebol. Mas assim, a Prime já começou bem esse ano. É um grande sucesso esse filme aí, apesar de ser um Tela Quente. Emílio, você me falou ontem, eu assisti o primeiro episódio e gostei bastante do Roubo.
Sim, esse eu vi, é bom.
O Roubo também, Prime Video.
Amazon Prime. É em inglês.
Esse é Prime.
É bom
Video,
demais.
Britânico,
e o primeiro?
Né?
Esse é bom.
É.
Pode assistir ano? Que é bom.
É legal. Esse ano.
É um pouco longo, e um pouco enrolado. Sim. Mas toda a série, e são seis episódios.
Podia ser um filme e resolveram abrir em seis episódios, então dá uma enroladinha.
Mas o cara trabalha bem, né? Esse...
A menina também é boa.
A menina também é boa.
A loira.
A loira é a protagonista.
Eu assisti o primeiro episódio, 40 minutinhos, e assim, é uma tensão já direto ao ponto, né? E achei bem legal. Eu não assisti os outros ainda, vou assistir nesse final de semana. Mas se você gosta de um suspense, né? Um pouco de ação, investigação, o roubo é uma excelente pedida para você neste final de semana.
E um detalhe especial, tem fim.
Tem
fim? Isso dá um alívio no coração.
Ah, isso dá uma felicidade.
Maravilha.
Né? Tem fim.
Acabou.
Isso é novo, né? Porque eles ficam estendendo as séries,
não,
né?
O pior não é quando estende.
É que nem o Pluribus.
Pluribus é bom, hein? Pluribus estendeu.
Só daqui dois... Não. Você vai ter que esperar mais dois anos.
Você nem lembra.
Tá sacanagem.
Da bomba atômica.
Isso aí.
Sim, não, e tem outra.
O último episódio, ela pede uma bomba atômica.
Na casa dela, entregam como se fosse da
Amazon. Entrega uma bomba atômica. Já vou contar.
Já é isso. É,
já conta aí o final. Acaba...
Ela e o paraguaio.
Aí acaba, você vai ter que esperar dois anos.
Não, você vai esquecer até lá.
É, claro.
Não, e outra coisa. O pior
você
não
quer
é
ver,
isso.
Você quer ver outra que... Essa série foi feita em 2016, que é muito boa. Que chama o Gerente Noturno. Série boa. Vocês assistiram ou não?
Eu não assisti essa.
Saiu agora a segunda temporada depois de 10 anos. Os caras tudo velho. Boa essa série. É espetacular essa série. Você não assistiu? Todo mundo assistiu o Gerente Noturno. Essa aí, ó.
Eu não lembro.
Não, lógico que você lembra, pô. Isso aí fez um puta no... 2016. Gerente Noturno. Que ele é...
nem onde eu tava.
Pô, é o cara que fez House, não é isso?
É.
É o médico do House.
É ele mesmo. O
setor é demais.
A série é muito boa.
É suspense, pelo que eu tô vendo aqui.
É, uma série boa. Bom, mas isso não vem ao caso.
Não, aí tem
a... Pô, vamos ficar falando de cinema
até,
aqui, parece...
Até as quatro da tarde.
Porra, não, eu posso doutor, falar, doutor também... cinema. Cineminha da... Começa o cineminha do Abaeté.
Sessão Corujão. É.
Oh. Corujão.
Mas foram muitas dicas. Aí escolhe o que for.
Isso é da dica aqui. A gente fica assistindo que nem uns condenados. E aí o cara fala, não gostei.
Sabe que os caras me xingam?
Pessoal o negócio.
Você encontra o cara na rua, ele fala, tá, mas onde é que tá essa série? Bicho, o cara já fala, mas é na Amazon.
Qualquer coisa você vai no Popflix, que é um parceiro.
No Google, pô.
Não, tem o Freebert, que eu gostei. Netflix, nova também. Tem o do Tênis de Mesa. Tem muita série, mas a gente vai deixar pra outro
dia.
A série mais assistida que você odiou, que você falou que é lacração, que eu ainda não entendi, que todo mundo tá amando. Inclusive, eu tô gostando. All Her Fault.
Não.
Lá da... Ruim. É com a mina que fez o... Ela fez
o gordinha, a gordinha.
Ela precisa tomar uma monjada.
Ela tá puta gordinha.
Ah, eu vi.
Mas ela é boa a série.
Não, é chato.
Desaparece o filho, eles começam a ter... Nem rola. Mas não, o que tem lacração?
É woke, é lacração.
Não, eu não entendi.
É ruim.
Só não gostei que o pai é meio ruim.
É clichê.
O pai não ajuda muito.
É, então.
É, isso eu não gostei. Parece que o pai não faz nada.
Então.
Você vê quanto a esposa...
É que a figura masculina
se sentiu ofendido.
Lógico, o pai não consegue pôr a filha pra dormir. O
que mais?
É isso, Emiliano. Muitas dicas.
12 vamos dicas. Pra onde? Break? Então vamos fazer um break agora para o Reginaldo. Gostou, né? Um monte de dica pra você. Se quiser, assiste. Se não quiser, meu
não
amigo...
Não enche o saco.
Não enche o saco, o problema é seu. Você faz o que você quiser da tua vida. Olha que gostoso. Vamos fazer o break, Reginaldinho? Vamos lá.
Agora, três dicas de cuidado pra pele. Para 6 horas de proteção contra mosquitos, use o novo Caladril Repel. Mas se for proteção para toda a família, é só usar o novo Caladril Repel. Agora, já para uma pele protegida, macia e hidratada... não tem jeito. Caladril Repel. O repelente que protege e hidrata toda a família com a exclusiva tecnologia Hydra 3D de Caladril. Caladril Repel. Proteja quem te protege todos os dias.
Buscando a excelência na prestação de serviço na
não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Aguacil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Aguacil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Aguacil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo. Jovem Pan.
Então, se eu pintar meu carro. Se eu pintar meu carro.
Se escrever autoescola.
Se eu escrever autoescola no meu carro, eu posso parar aí?
Estacionamento aí.
Aí pode. Aí tá ligado. Pode, lógico que pode. Aí pode. Compre um carro de autoescola.
É. Ô, Fuzil. Nós temos imagens aí do.
Aqui vai fazer aqui, o rapaz.
Você parou as imagens de das pessoas fazendo baliza ou não? Que eu pedi? Eu pedi. Aí, ó.
Olá. Vamos ver.
Olha o que pode causar
a falta dessa
liberação. Essa liberação.
O tamanho do carrinho que o cara
não consegue. Vejam vocês que é algo realmente que não tem a menor necessidade a pessoa saber fazer.
Pra quem é rico,
sim,
joga no
a
vale.
Baliza. Olha aí, ó. Olha só que maravilha.
Aí já não é baliza.
Ah, o cara não sabe estacionar, né?
Oh, olha lá o cara fazendo a baliza. Olha aí, ó.
Entrou bem agora.
Rapaz do céu. Não é? Olha o tamanho da vaga e a dificuldade que a pessoa
parece eu dirigindo. Aí,
errou.
É, meus amigos.
E os cara tira... Mas posso tirar uma dúvida, Emílio? Já está valendo, não tem mais baliza nesse momento, fuzil? Agora o cara já
o
passa
herói do Brasil. E aí, Fufu?
Não. Não tem. Eu vou até convidar o Niltinho, mais uma vez a gente vai mostrar aqueles cones aqui, antes que eu seja atropelado. Aqueles cones que eram para fazer a baliza, eles apenas estão localizados ali, que ali é o seguinte, passando por aquele ponto, o instrutor, né, o fiscal do Detran, ele pede para a pessoa dar seta para a direita e dar uma encostada até para ver a parada guia, como você está vendo ali naquele carro já fazendo a prova valendo. Então ele dá seta, encosta ali. Ele vê a distância da parada da guia, já não tem mais a baliza. A única coisa que ainda tem é... Ó, tem um rapaz que acabou de fazer. Vem cá, meu parceiro. Dá tempo, Emílio? Você quer
dá,
que
eu não, dá. Tá legal. Dá tempo, tá legal. Gostei disso aí. Eu vou ficar a tarde inteira vendo prova. De... É, eu que... Vai lá, Fufu.
De Detran. Você foi, a primeira pergunta, Daniel, você foi aprovado ou reprovado?
Foi aprovado.
Aí, moleque. Sem nenhum erro.
Só erro da seta, só.
Então, muita gente tá errando e dá seta, mas aí seta tudo bem, é erro leve.
É, 2 pontos só. 2 ou 3 pontos.
Quantos podem?
Agora, você já tá fazendo a prova onde não tem 2 pontos. Não tem a baliza, tem apenas, por enquanto, ainda aquela parada na subidinha. Pra você, você acha que foi mais fácil fazer essa prova ou a mesma coisa que antes?
Tá bem mais fácil, bem mais tranquilo. O que atrapalha mesmo é o nervosismo. Recomendo que quem venha fazer, vem bem tranquilo, não ficar pensando muito... E
o índice de reprovação era na baliza, que o pessoal fala que fica muito nervoso, a perna treme, aí o carro morria. Então você aprovado, você sentiu uma facilidade imensa, partiu agora pegar a Porchona e marginal e já era.
É isso aí, ficou bem mais fácil. Só tem que tomar cuidado pra não esquecer a seta, hein? Muita gente tá reprovando na seta agora.
É, porque...
Obrigado, meu, parabéns.
Mas aí, eu vou falar, ninguém aí, tá dá vendo? Seta.
Não.
Ninguém... Ninguém,
inclusive, na vida real,
dá seta quando vai sair. Eu acho muito mais importante a baliza do que a seta. Pô.
A baliza acho que mais reprovava.
Você é dá seta
também.
Sim.
Ó, eu nem sei. Ó, ali vai sair um carro seta, ali. Ali vai
tem
sair
gente,
um carro.
Tem gente que não seta. Sabe o que é seta, fuzil.
Tem muito.
É. Olha lá.
Mas não tem.
Ele tá dando
seta. Não, não tem.
Não, você tem... Olha lá, ele tá dando
seta. Como seta,
então,
né?
Ó, mais uma que você aprendeu. Você tem que dar seta pra sair. Olha lá, ó. O cara tá saindo, ele tem que dar seta.
Sim, ele já tá, ele já tá dando. Eu refiz a prova faz uns 2 anos, recente até. Então tem uma coisa que é muito importante, eu gostaria que você perguntasse. Você precisa, a primeira coisa, quando você adentra, quando você tá no carro...
Dá bom dia.
Não, primeiro dá bom dia, ser educado com o instrutor,
sim, isso é bom.
Que não fala com você.
Ele não, fala
ele não toca uma palavra. Você fala bom dia, ele não olha na tua cara.
Isso.
E você tem que arrumar o espelhinho.
É quase uma esposa.
Tem que arrumar o espelhinho, porque se você não arrumar o espelhinho, também conta.
Não, mas na época,
é o seguinte,
na minha época, tinha um macete. Não sei, na minha época tinha um macete do espelhinho.
Que do, você, cone,
isso, do cone.
Isso aí.
Pra você
torce
fazer...
tudo pro lado.
Claro.
Quando você vê o cone pro outro lado, você
e
deixa
não pode
de
metade
atrás.
Do espelho.
Pra você fazer a baliza.
Pode olhar pra trás pra manobrar.
Mas, cê... Mas respondendo ao Zuzu, Emílio, é o seguinte: tem sim, e a dica é a seguinte: por mais que você. Que o espelho esteja adequado, que a pessoa que saiu antes deixou certinho pra você, não interessa. Põe a mão, dá uma mexidinha, vai aqui na lateral, no retrovisor, dá uma ajeitadinha no banco, nem se for pra não sair do lugar, isso. Mas mostra a intenção de que você viu, dê a seta, fala assim, o instrutor fala, a hora que você estiver pronto, o fiscal pode partir. Aí você dá a seta e vai, mas mexa no retrovisor, mexa no banco, mostre pra ele que você se atentou a isso, porque senão você perde ponto. Teve um rapaz aqui, coitado, ele foi embora chorando. Ele saiu daquele carro azul e o fiscal já mandou ele parar aqui. Eu não sei qual erro grave ele cometeu, mas tipo, ele andou 5 metros e já parou, já foi reprovado, já saiu desesperado.
Braço, né, fuzil? Braço.
Pode fumar, fuzil na prova.
Roda dura. Agora, eu ouvi dizer...
Eu não quero ele como motorista.
Pode beber.
Eu vou perguntar. Não.
Fumar pode.
O cara fuma caipirinha, uma caipirinha de saquê.
E um cigarro com a janela aberta.
Cigarro à vontade. Deixa eu falar. É, eu ouvi dizer que é o seguinte, não sei se isso aí também entrou nessas novas regras, e também não sei também, eu ouvi dizer essa história aí, perguntar para você que está aí agora, com o pessoal do Detran. A pessoa que não tem multa há um ano, me parece que automaticamente você renova sua carteira sem precisar ir no Detran, automaticamente já recebe a carteira. É isso mesmo, herói do Brasil? É, também não sabe.
Posso perguntar uma informação sobre o Detran? É... Vocês não podem falar? Ninguém pode... O Detran não pode instruir a população? Mas peraí, vocês são do Detran? Vocês não podem dar uma instrução sobre o... Eu vou perguntar pro instrutor. Vem cá, instrutor, que o senhor é muito mais simpático que o pessoal do Detran, que tá aqui para isso, mas não sabe falar. É... O negócio é o seguinte, o Emílio levantou uma lebre que... Se você ficar um ano sem tomar multa, agora você tem a renovação automática. Isso é verdade?
Verdade. Já foram emitidas várias habilitações.
Mas como é que funciona?
Eu não sei quem é o responsável pelo...
Não, peraí. Sem braveza.
Mas podia colocar os instrutores.
Calma.
Não é.
Então, pera lá. Qual é o procedimento? É o Brasil inteiro que está valendo isso aí, fuzil? É pro Brasil inteiro?
O Brasil todo está valendo. É automático.
E como é que funciona?
Teve multa, automaticamente já renova a carta.
É, como é que funciona? Você precisa entrar, fazer essa solicitação ou do sistema automaticamente já vem?
Automaticamente já renova automaticamente no aplicativo.
Ah, uma boa,
legal,
hein?
Isso é legal, mas...
Isso é legal, mas, uma salva de palmas. Mas, tá vendo? Eu trouxe uma informação quente pra vocês aqui. Então, se você não teve multa no último ano... Sim. Você automaticamente vai ter a sua carteira renovada. Isso é bom.
Legal.
Renovada.
E a última dúvida que eu gostaria de saber, Emílio, é se o carro já é um carro automático. Já está com o carro automático, também era uma das regras que teriam que queriam mudar.
No Tesla.
Sobre carro automático, já tem provas, porque agora falou que poderia fazer no carro automático. As aulas eu sei que tem. Provas já estão acontecendo no carro automático?
Ainda não. Está autorizada, só que ainda as autoescolas ainda não estão optando a trazer.
Mas aí depende da sua autoescola.
Não, o Zuzu é mito. Ele só quer carro alemão.
Mas você dirige
ele
carro
só,
o quê?
Ele só
quer
carro alemão.
Só
carro
importado só. Não, falou aqui, o cara alemão. Que está andando de ônibus. Todo mundo agora, se na regra você pode ter um carro automático, é mais fácil você esperar para fazer
mas
o carro
mas que
automático.
Aí, Daniel, eles estão fazendo na autoescola. Então eles fazem no carro da autoescola. E a autoescola não trocou pro carro automático. Então você está no carro. Se a autoescola tiver o automático, pode fazer.
Nos Estados Unidos você faz no teu carro.
Então, mas aí...
Você vai com o teu carro...
Mas eu acho que a nova lei, não sei se não permite você fazer no seu carro. Acho que... Não sei. O fuzil
pergunta
pode...
aí, pô.
Pode verificar.
Muito bem. E a baliza, eu achei... Eu gostava da baliza. A emoção era a baliza.
Sabe que é
isso aí. Você entendeu?
E quando você fazia direitinho, era um gol.
Exatamente.
Você um gol no Maracanã.
Porque você falava assim...
Eu sou muito bom.
Eu consegui fazer a confiança que dá pro motorista.
Mas você ia pra baliza com a perna tremendo, né? Na embreagem.
Claro. Mas na vida nem tudo é fácil, né?
Então, se a gente facilita.
Se o cara não souber fazer uma baliza na vida dele, o que ele vai ser, porra? Não é? Como é que ele vai?
Fuzil pra fazer uma baliza.
Você que foi árbitro de futebol. Como é que um cara que não sabe fazer uma baliza, o que ele vai ser na vida?
E o legal da baliza é depois você zoar os amigos que não passaram.
Claro. Falar o braço lá.
Olha o cara que bombou.
Muito bem.
O cara bombou na
bela pauta.
Bela pauta, fuzil, herói do Brasil. Acertou. Então aí está o nosso querido Fufu, diretamente do Detran, avaliando os pretendentes à Carteira Nacional de Habilitação. É isso?
Fantástico, fantástico. Vamos? Convidados?
Opa!
Querem saber?
Claro.
Já deu uma adiantada.
Procure saber.
Mas nós temos várias polêmicas e os convidados de hoje, nós teremos aqui o programa com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, que é o doutor Ulisses Gabriel, vai falar sobre aquele desdobramento, Albeta, do caso do cachorro orelha.
Sim.
Que comoveu a população, tá todo mundo muito preocupado. Os jovens voltaram dos Estados Unidos? Tem muita polêmica relacionada a isso. E além disso, para carimbar a informação, o advogado Luiz Augusto Durso vai falar também aqui de todos os assuntos que a gente gosta de perguntar, principalmente da parte das consequências jurídicas sobre esse caso terrível. Por exemplo, proibiram de colocar a foto dos rapazes.
Certo.
Né? Os rapazes que participaram aí dessa coisa horrorosa, desse crime com o cachorro orelha. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Pode ter
mas
um...
a lei, né?
Existe é a lei, sobre é isso. A lei. Os pais desses garotos, o que, que vai acontecer com eles? Porque também tem um outro caso que ele vai desdobrar aqui. Então daqui a pouco vamos entender tudo sobre o caso do cachorro orelha, que é muito triste. Você sabe que isso aqui viralizou mundialmente, né? O Alba deve ter acompanhado, um youtuber americano muito famoso, sim, comentou o caso.
Sim.
E é uma pauta internacional, o cachorro orelha. O que, que vai acontecer com os rapazes? É uma coisa triste. Você que, nosso Robert aí, deve ter sua opinião, mas você também não precisa dar.
Depois você entra no grupo da família e escreve o que você pensa.
Cada um teve muita
gente. Foi em Santa Catarina, né?
A Praia Brava, uma das praias mais fantásticas para quem conhece lá em Santa Catarina, Florianópolis e região, não é isso, Samidana?
O pessoal tá
de Blumenau, é Blumenau, mas é na região próxima. Então, assim, estão falando muita coisa desses meninos. Agora, foi uma barbaridade o que fizeram com o cachorro, né? Depois o cachorro, infelizmente, né, faleceu. Não é nem daí, é vandalismo, maldade. Selvageria, você pode chamar do que você quiser.
Maldade.
Vamos saber com o advogado o que, que vai acontecer neste programa daqui a pouco.
O delegado
vai estar aqui e dois. O Durso também.
Perfeito.
O Durso também, porque tem alguma coisa de internet. Sim. Eu não tô muito por dentro aqui desse assunto.
Tem um negócio do Discord.
Então quem eu vou perguntar? Ficar mudando muito de assunto, porque eu não tô por
Vamos
fora.
Falar de filmes,
e
aí
a gente puxa. E eu vou falar de Marley e eu, porque eu não tô.
O Marley
isso aí foi o final de semana, não é isso?
Foi.
Foi no final de. Foi a semana passada?
Semana passada aconteceu isso, viralizou porque um porteiro supostamente tem que falar o tempo inteiro.
Tinha imagens.
Aí estão falando que os pais dos garotos foram lá e também, né, ameaçaram a vizinhança que
supostamente
tava
uma família poderosa.
Mas isso. Tudo é supostamente.
Não, tudo.
A gente não tem informação.
É o jornal do suposto.
Sabe por que a gente fala supostamente?
Porque a gente não tem informação.
Não é porque a gente não tem informação. É porque quando você carimba alguma coisa, você precisa provar. O que estão falando é coisa da internet.
É, então.
E o que estão falando que é supostamente é que os jovens estavam na Disney e voltaram agora pro Brasil. A treta com o Durso que ele pode falar pra gente é: pode colocar as imagens desses rapazes na internet? Sim ou não? O que, que pode acontecer? Qual é a consequência?
É menor?
São menores.
Acho que não, né?
São menores. Outra coisa na parte jurídica. E aí, e a pena, Albeta? Você viu que o Nicolas Ferreira também se pronunciou, alguns políticos falaram que deveria diminuir a maioridade? Que o cara que comete com 16 anos devia ir pra jaula?
Essa é uma discussão eterna no Brasil aqui, né?
É. E aí estão falando o seguinte, se os pais vão responder também pelo crime. Não é pelo crime que os meninos fizeram, né? Que foi horroroso, mas por terem dado um apavoro na vizinhança, no porteiro, que é outro crime. Eles tentaram abafar o caso, supostamente. Agora, que pegou? Quando você vê a imagem, que é dar uma martelada na cabeça de um cachorro, meu amigo.
Sim.
Não tem.
É, isso é maldade.
Aí
é maldade
não pura. Tem como passar não é? Pano. Não tem, não tem, né?
É maldade.
Quem tem um bicho sabe o que é. Quanto é importante. Bom, momento da semana.
Uma sexta-feira pesada.
Eu não gostaria de falar disso, mas enfim.
Sexta crime.
Mas o que a gente tem melhor para fazer também? Eu não tenho muitas emoções.
Bom, eu posso pedir aqui para que soltem a vinheta.
Pode ser também.
Então solte a vinheta, porque começa agora.
Bom, deixa eu dar uma descontraída aí, porque realmente esse assunto é terrível. Você lembra, Emilhão, que tinha uma polêmica, tudo aqui no Brasil, eu fico até... Vão querer falar da camiseta vermelha do Brasil, a camiseta amarela, eis que vazou a suposta camisa da seleção brasileira.
Tá bonita.
Tá bonita. E vazou, Beta, essa é a camisa que a seleção pode jogar a Copa do Mundo em 2026. Tava na internet, mas o mais legal do que ter vazado isso é que foi com a foto do Neymar.
Sim.
Neymar vai para a seleção.
É claro que vai.
Tem que.
Eu vou dizer uma coisa para você. Se o Neymar não for para a Copa do Mundo, o Brasil tem chances zero de trazer o caneco.
Perfeito.
Zero.
Com o Neymar, a gente tem chance. Sem o Neymar, Zero.
Esquece.
Esquece Copa do Mundo. Vini, faz querer Vini, o João Gordo. É? O João Gordo agora ele tá, tá boicotando.
Boicote a Copa do Mundo.
Boicote a Copa do Mundo. O João Gordo. João Gordo.
O João Gordo.
Estão surgindo os artistas.
Eles estão fazendo um boicote à Copa 26.
Por quê? Pela soberania norte-americana, o capitalismo? É o capitalismo?
Boicote. Não. É um boicote.
O ICE.
É um boicote.
É o ICE, não é? A turma tá brava com o ICE e na Europa também. Vocês estavam fazendo uma teoria da conspiração maravilhosa, que é o seguinte: a Europa, alguns europeus, querem cancelar a Copa do Mundo.
Sim.
E aí, o que, que acontece quando você cancela uma Copa do Mundo no país sede? Volta pro anterior.
Sim.
Que seria o Qatar.
Isso.
Não tem estádio.
Perfeito.
E pra onde voltaria a Copa? Brasil.
Ah, mas não tem chance zero.
A Copa pode voltar pra gente.
Mas o... Em relação ao Neymar, o Emílio tem razão. Só tem duas pessoas que não querem, dois grupos de pessoas que não querem o Neymar de volta à seleção brasileira. O que não gosta de futebol, não assiste futebol, e o militante. Ponto. E... o resto, que é tudo Neymar. Não, são as únicas duas, o militante, as duas únicas explicações possíveis para quem não quer o Neymar na seleção brasileira.
Sabe quem não quer o Neymar também?
Quem?
Ex-técnico machucado. Mano Menezes se pronunciou.
Novo técnico do Peru.
É, da seleção do Peru.
Pô, não, mas é o Peru pra 2030.
Isso. Né? É o novo Peru.
É o novo Peru.
Mano Menezes que já
que
fez...
O que você acha, meu querido? Ele que já foi árbitro, o nosso convidado aqui hoje.
Majestade.
A majestade de hoje. O que você acha do Mano Menezes?
Mano Menezes é um técnico retranqueiro, na minha opinião.
Sim, muito.
Que já teve o seu momento ali de auge e hoje ele tá meio... por baixo, assim,
já tá, né? Pra trás. E o que você acha no Neymar? Neymar vai pra Copa?
Neymar sem uma perna tem que jogar.
É isso aí.
O cara, quando é craque, coloca ele lá um pouquinho no final do Campeonato Brasileiro, ele salvou o Santos meia bomba, do jeito, sim, que ele tava.
Emílio, o Mano Menezes é a escola Carilli. É.
Sim.
Mas, mas ó, o Mano Menezes falou o seguinte, tem um vídeo dele que ele fala o seguinte.
Tá repercutindo.
Polêmica. Se o Neymar parar de fazer dancinha e cuidar do joelho, o Brasil leva ele e ganha e
mas
pode
que
ganhar.
Dancinha,
que é, ele tá falando.
Deixa o Neymar, deixa ele fazer o que ele quiser, porra.
Deixa o Neymar sonhar.
É, deixa o cara.
Enche o saco.
É, cara. Fica enchendo o saco do Neymar, porra.
E nem técnico da seleção.
É, o Neymar técnico do Peru, porra.
O Neymar já respondeu isso, Emílio. Falou que só cobram isso dele, porque tem vários atletas lá da Europa que são novos e se machucam por uma condição de corpo mesmo, de idade ou do organismo. Só dele. Fica o do Rodri, da Espanha, o próprio Mendes. Do toda hora joga, hora não joga e ninguém fica pegando no pé. Então essa é sempre do Neymar. A comparação é sempre ele e sempre atrelam isso a jogo, a balada. Pelo menos ele tá quietinho e em breve volta pro Santos.
O que mais?
Olha, Beta, só pra colocar essa história, por que a Copa do Mundo não pode acontecer lá nos Estados Unidos? Porque tá tendo a treta lá em
da Groenlândia.
ICE também, Groenlândia. Então a União Europeia se manifestou e eu lembrei muito de você, que a gente pode usar isso aqui no Brasil. O cara foi protestar com a roupa da linhagem geek aí de Batman. Isso aconteceu lá na Califórnia. Está muito chateado o que está acontecendo. Cobra medidas contra a ICE. E a gente tem um cara que vai... Olha lá, ó. Você pode fazer isso no Brasil, Emílio. Olha lá, coloca o áudio do Batman.
Ali, ó. Upcoming event.
I don't give a damn if this is outside of decorum. People are dying.
Não queria liberdade.
Você sabe.
É legítimo, pô. Podia ir fantasiado agora, votar.
Você sabe que no mundo animal...
Médicos, ah.
No mundo animal, a mãe mata pessoas assim no ninho.
Pra já não dá problema.
Para não dar problema.
No mundo animal, perceba, o mundo animal ele é muito.
Ele
não é cruel. Não é cruel.
Ele é pragmático.
Justo. Ele é pragmático. Ele resolve. No mundo animal, a mãe já teria dispensado no ninho.
Mas você vê onde o ser humano.
Cidadão aí.
O cara vai de bate, né? Isso foi na Califórnia que aconteceu. Daqui a pouco eu trago mais novidades. Eu acho que você tem uma mais interessante pra gente agora, Emilhão. Mas acredito eu. Melhor que
eu?
Ah, você sempre vem com umas boas.
Ah, sim, claro. Lógico. Com certeza. É lógico. Mas aqui é claro. É. Aqui o negócio é quente. Beleza. Porque o que acontece? A gente sempre tá dando dica. E tem muita gente na audiência.
Opa.
Que é médico, né? Temos aqui muitos engenheiros, arquitetos, advogados. Tem autônomo. Você que trabalha por conta própria, e você ainda acha que abrir uma empresa é sinônimo de dor de cabeça, papelada e imposto alto. Aí, você continua recebendo tudo no CPF, ou então no Pix, no improviso. Mas preste atenção, porque o que pouca gente sabe é que muitas vezes isso aí vai sair muito mais, principalmente agora, isso vai sair muito mais caro do que abrir uma empresa. Hoje, a gente está aqui com uma galera para falar exatamente disso. Está com a gente aqui o Charles, que é o vice-presidente da Contabilizei, que é o nosso patrocinador aqui, e o Igor, que é o engenheiro, o criador do canal Engenharia Detalhada e cliente da Contabilizei.
Legal.
Não é? Eu quero saber do Charles o seguinte: quem trabalha sem o CNPJ, recebendo tudo com a pessoa física, né? A gente conhece muita gente assim, tá fazendo a melhor escolha financeira?
Boa.
Sim ou não?
Na maioria das vezes não, Emílio. Quando você trabalha como autônomo, como profissional liberal e recebe tudo na PF, esse recebimento passa a ser a tua renda, né, de pessoa física. E aí vai cair lá naquela declaração do imposto de renda, 27,5, tabela. E na maioria das vezes isso vai ficar mais caro.
E na prática isso cai no bolso, né?
Cai no bolso. Quando você formaliza, né, o teu negócio, quando você consegue combinar melhor, encontrar a melhor combinação de regime tributário para pagar, né, fazer a opção da sua empresa, a tendência é que você consiga, de uma certa forma, economizar parte desse imposto e aí investir naquilo que realmente precisa.
Entendi.
Estamos com o Igor aqui. Eu queria saber, na prática também, se isso acontece também, que você consegue focar, porque você é um cara que produz conteúdo. Eu queria que você explicasse da tua vocação como é que funciona.
Então, eu comecei a minha carreira como engenheiro mesmo, né? Ainda atuo como engenheiro, e surgiu a necessidade de... Uma necessidade. Eu queria criar conteúdo para a internet, e nada melhor do que falar da minha área, né? Da parte de engenharia.
Perfeito.
Então, eu e meu irmão, o Gustavo, a gente criou o canal Engenharia Detalhada lá atrás como um hobby. E é exatamente isso. A gente começou como se fosse na informalidade, né?
Sim.
Uma coisa mais tranquila. E depois a gente viu a necessidade de profissionalizar. Pô, abrir um CNPJ, ficar uma coisa...
Começou assim, a render dinheiro, começou a virar, né, um negócio.
Ter patrocinadores, principalmente, né? Então a gente viu... Hoje eu ainda atuo como engenheiro. Mas aí, assim, a gente tem uma vida dupla, né? Eu trabalho durante o dia como engenheiro em outras empresas. E à noite, no final de semana, a gente acaba trabalhando no canal como CNPJ. Aí a gente começou a passar a pensar... como pessoa jurídica.
Olha que legal.
Entendi. Então, quer dizer, a cagada, vamos chamar de cagada, certo?
A bucha.
Eu sei que vocês são muito sérios. Sim. E a empresa é a maior do Brasil.
Ela é fantástica.
Mas a cagada é a seguinte: o cara que é médico, ele começa a trabalhar, ele começa a crescer na vida, ele continua a receber, continua fazendo coisa como se ele fosse pequenininho.
Isso.
Aí que ele se ferra, que é a proposta de vocês. É isso.
Organizar.
Né? Organizar o negócio para quem tá crescendo.
Exatamente. É aí que a gente... nasceu, na verdade, né? Para realmente conseguir ajudar esse profissional, ajudar esse empreendedor a conseguir formalizar o negócio dele, não se preocupar com a burocracia e, ao mesmo tempo, colher os frutos disso. Porque não se trata só do imposto, né? A pessoa, quando começa de verdade a atuar como empresa, ser uma pessoa jurídica, ela começa a ter mais parcerias, contratos melhores, ela consegue, né, pensar um pouco mais em como ela forma o preço do trabalho dela. Isso tudo ajuda no crescimento.
Qual é a porcentagem do cara que pega no Pix e do cara que já é CNPJ? Qual é a diferença de ganho?
Para quem recebe na pessoa física, né, que está ali ainda não trabalhando como uma empresa, como uma pessoa jurídica, a diferença é grande. Ele vai pagar até 27,5% de imposto de renda, sendo que ele pode pagar de 6% a 15% como pessoa jurídica.
E você é o cara que cuida de tudo, a Contabilizei. Deixa na tua mão.
Deixa com a gente.
Como é que funciona na prática?
Legal, quero saber também.
Legal. Na prática é bem simples, né? A gente ajuda em todos os processos, todas as etapas, desde fazer a abertura do CNPJ, ajudar no processo burocrático de emissão de nota, pagamento de imposto, e pagamento de imposto inclusive com solução bancária para isso, para deixar mais fácil. Mais
dia a dia, né?
Dia a dia mesmo. E isso, na verdade, faz, né, vou pegar aqui a vocação, a nossa vocação é deixar com que o Igor, por exemplo, consiga se focar naquilo que ele precisa, né, e não se preocupar na burocracia.
Ele tem duas jornadas de trabalho, né? Tem que pagar a conta, isso vocês ajudam também.
E isso a gente nasce com essa intenção, de fato, de dar esse espaço para quem está querendo crescer. Gente boa querendo crescer e querendo faturar
e
mais.
E qualquer cara do Brasil pode... Vocês têm 100 mil clientes já, é isso? 100 mil clientes? Mas como é que consegue... Qualquer pessoa pessoa do Brasil pode entrar em contato?
Hoje a gente tem 100 mil clientes, são mais de 60 cidades atendidas e são profissionais de todas as áreas, saúde, engenharia, arquitetura, tecnologia. E sim, a gente atende todo esse público, é o nosso know-how. E na prática, não depende tanto da área, eu acho que é mais o momento e o modelo. Né? A gente tem um modelo, que ele é um modelo que tem, né, tem tanta gente seguindo e tanta gente... vendo isso acontecer e vendo isso dando certo, isso dá segurança, inclusive, para
muita gente. Agora tem a reforma tributária, muita coisa mudou, né? Muita coisa. Você já está por dentro de tudo.
A gente já está se preparando para tudo.
É. Diz que o negócio não vai ser tão fácil assim, né?
O período de transição ali, né, que eles chamam, que vai até 2032, esse é um período. Né? Todo mundo vai precisar se adaptar. Tem bastante mudança para vir.
Entendi. Então, quer dizer, tem que ficar ligado, mas tem que ficar ligado aí nesse momento, nesse período, porque muita coisa mudou e você já sabe
já
tudo.
Já tá ligado.
Você já deve saber tudo, né?
Saber tudo, a gente tá bem preparado para dar todos os...
E custa caro?
Não custa caro.
Hã?
Não custa caro.
Não custa caro? Olha lá, hein? A audiência aqui é chata. A audiência reclama muito. Como é que faz se eu sou um profissional e tô querendo fazer deixar na tua mão a contabilidade, toda essa parte burocrática, que é a pior coisa que existe.
Burocrata.
É essa, não é? Eu digo que os contadores são anjos que auxiliam a gente. Como é que a pessoa que está acompanhando o Pânico agora pode fazer?
É bem simples, vai entrar no site, entrar em contato com a gente, vai passar algumas informações, alguns documentos, e o resto é com a gente. A gente vai abrir empresa, a gente vai pegar os documentos de onde ele está.
Você abre empresa? Sim. Você transforma a minha... Eu recebo lá na minha conta. Você faz um CNPJ sem problema?
Emissão de nota.
Somos quem mais abre CNPJ no país hoje.
Ó, que bacana.
E a gente, de fato, ajuda a formalizar isso, abrir o CNPJ. Vou pegar os documentos e o resto é com a gente.
Boa. Então, como é que faz? Como é que eu entro em contato com você?
Através do site da contabilizei.com.br. Vai ter todo o apoio do nosso time, inclusive para tirar dúvidas, escolher qual é o melhor plano, o que é que ele está precisando naquele momento.
Entendi. Você dá uma consultoria?
Dá uma consultoria.
Pô, que bacana.
A gente ajuda no começo a entender qual é a melhor solução para ele.
Você é o maior do Brasil?
Maior do Brasil.
É o maior do Brasil.
Hoje somos os maiores escritórios de contabilidade.
E vocês são de onde? Onde é que está a Impla?
Contabilizei nasceu em Curitiba, mas hoje a gente tem escritório aqui em São Paulo, na Paulista, inclusive, aqui. E a gente divide aqui as duas unidades.
Pô, que bacana. Pô, legal levar um... serviço bacana aí pra você. É qualquer lugar do Brasil. Na tela, você vai entrar no QR Code e o QR Code vai direto pra você, né? Vai direto. E tem um site, não é isso? Vai direto pro site, o QR Code. E aí você vai tirar suas dúvidas. Isso é que é legal. Ele vai te dar essa assessoria, que é a maior contabilidade do Brasil.
Tirar a burocracia. Aliás, eu convido a nossa
audiência. Você se ferrou lá, né?
Muito. Mas eu tenho
Computador, eu sei.
Mas eu vou falar para Contabilizei. Entra no site contabilizei.com.br, porque tem, inclusive para mim, tem uma plataforma educacional financeira.
Um restaurante japonês.
É uma produtora dele. Depois você pergunta para ele das notas, mas é difícil. Você sabe que a gente se ferra muito com a burocracia.
Um restaurante japonês.
Ele também teve um negócio de nota com produtora. Ó, você que teve problema igual Emílio, igual eu, Contabilizei. Você não sabe a bucha que é pra você resolver isso. E no site tem uma plataforma de educação financeira também, né? Eu vi que tava lá.
Tem sim, esse é um projeto nosso de levar a educação financeira, inclusive, para os empreendedores, para quem está começando, ou até mesmo para esses profissionais que estão querendo, de fato, entrar como...
Show! Ô Igor, você como cliente, é boa mesmo? Você
é top.
Assina?
Cara... vai fazer 5 anos, eu estava comentando com o pessoal, lá tem 5 anos já que a gente está com a Contabilizei, fazendo a parte burocrática, aquela dor de cabeça, exatamente que todo CNPJ, todo PJ vai ter, está na mão deles, tranquilizou. Agora eu posso focar no conteúdo e não
que o Charles me parece ser um cara legal, um cara ponta firme.
Competente.
Né? Competente, me parece.
Passa a credibilidade.
E ele é o cliente que está falando que é bom. Então entra lá, você que precisar. Tá aí, ó, um QR Code na tela, ou então você entra no contabilizei.com.br. cnpj.com.br. Você vai abrir o seu CNPJ e agora tudo vai mudar, né, professor?
Tirar
vai,
bastante assim,
não é? Mercado, que eu vou fazer um break?
Obrigado, viu, Charlão?
Obrigado. Eu vou fazer um break. Ei, Zuzu.
Eu tive tanta bucha na minha vida. Eu tô com um contador muito bom, que é o Abel. Vou falar pra ele então, eu não contabilizei. Mas lá no passado.
Eu tenho o seu Pedro.
É.
Seu Pedro é
bom. Abel, um abraço pra você. Me ajudou demais. Mas você sabe que se você não organiza aí, ó, você pode tomar um fumo, amigão. No passado eu nem ticou. Já você sabe.
É isso aí. Eu vou fazer o break agora. Obrigado, hein, gente. Valeu. Muito obrigado. Ó, o cara meteu um. Isso é Earthling and Fire.
Isso é bom, hein, meu.
Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hidracare. Ele tem o fator C, o único com Hidra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hidracare. Cuide de quem te protege todos os dias.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número 1 do Brasil.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Aqui não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico, são mais produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro, minha gente? Se na Ultra Farma